SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
As eleições para o Parlamento Europeu seguem até esse domingo em todos os 27 países da União Europeia. Mais de 370 milhões de pessoas estão aptas a votar e pesquisas mostram um crescimento da direita. Nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos, diz que nunca foi tão intensa a atmosfera nas urnas e analisa o que está realmente em jogo nessas eleições.
Esta é uma eleição crucial para o futuro político, social e económico da Europa nos próximos anos. Acontece uma vez a cada 5 anos. Os cidadãos de todos os agora 27 países da União Europeia, baixaram de 28 para 27 com a saída do Reino Unido, com o Brexit, estes cidadãos dos 27 estão a eleger, por sufrágio universal e direto, os 720 eurodeputados, ou seja, os representantes de cada país e de cada família política no Parlamento Europeu. Esta, uma assembleia com cada vez mais poder, desde as questões da imigração, muito sensíveis, às da política ambiental, climática, energética, agrícola, passando mesmo pela aprovação ou recusa do governo da União Europeia, ou chamada Comissão Europeia. A votação por sufrágio universal começou na quinta-feira nos Países Baixos, porque os neerlandeses votam sempre numa quinta-feira. Neste domingo, 9 de junho, estão a votar quase todos os países europeus. E os resultados, tanto os de cada país como os globais da Europa, ficarão conhecidos ao longo da próxima noite e madrugada. Nunca nas 9 anteriores eleições europeias, desde a primeira, que se realizou em 1979, o resultado da votação teve tanta transcendência. Está em causa, pela primeira vez, o modelo da União Europeia. Nas eleições deste ano, a aliança no comando da Europa destas últimas décadas enfrenta a possibilidade de desintegração, com partidos ultranacionalistas a puxarem a liderança de Ursula von der Leyen, a alemã Ursula von der Leyen, a ser puxada para um pacto com a direita mais ultra. Desta vez, a direita ultra, para muitos eleitores europeus, conseguiu derrubar tabus e já não aparece diabolizada, como acontecia, por exemplo, à entrada neste século, quando, por exemplo, em França, também na Alemanha, eram constituídos cordões sanitários para isolar os partidos da direita extrema, os partidos de Le Pen, por exemplo. A italiana Giorgia Meloni mostra nestas eleições uma estratégia inteligente para entrar no topo do poder europeu. Ela não recusa as origens do partido que lidera, os Fratelli d'Italia, os Irmãos de Itália. É um partido que tem origens pós-fascistas, mas assume a metamorfose que lhe permite governar em Itália numa aliança complexa, em sintonia com os conservadores da Forza Italia, o partido fundado por Silvio Berlusconi, e também, embora com divergências, com a Lega, o partido muito soberanista de Matteo Salvini. A italiana Meloni está a tentar exportar para a União Europeia aquele modelo italiano de compromisso às direitas, entre a direita conservadora, herdeira da antiga democracia cristã, e a direita mais à direita, com raízes ultra. Para desenvolver esta estratégia, Meloni fomenta a exposição de uma cisão, uma divisão no interior dessas direitas ultra, com a ligação a Putin a ser o fator diferenciador. Os partidos com simpatia pelo atual chefe do Kremlin, como o caso da AfD alemã, ficam fora do grupo nacionalista de Meloni, que aspira a entrar para o topo do poder na Europa. Há a questão
Le Pen, Marine Le Pen, a já histórica chefe da direita francesa, tem proximidade antiga com o Kremlin, com Putin, mas ela está poderosa em França e as sondagens, as pesquisas de opinião sugerem que pode ganhar as presidenciais de 2027, daí que Meloni trate de incluir o Rassemblement National de Le Pen nesta frente ultra que está a namorar os conservadores do PPE. O partido de Le Pen, por si só, com uns 30 deputados, entre os ao todo 720, pode vir a tornar-se o maior partido dentro do Parlamento Europeu. Portugal tem direito a 21 dos 720 eurodeputados. É um país médio entre os 27. A última pesquisa de opinião em Portugal, com resultados revelados na noite de quinta-feira, mostra que o Partido Socialista sairia vencedor, com eleições naquele dia, recebendo 33% dos votos. Mas com a Aliança Democrática, AD, coligação entre PSD, CDS e PPM, a aliança neste momento no governo em Portugal, a ficar a apenas 2 pontos para baixo, 31%. 33% para o PS, 31% para a AD. O que na prática cabe dentro do intervalo para empate técnico. Segundo os resultados da sondagem deste instituto, CESOP, Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa, um instituto talvez o mais prestigiado entre os centros de pesquisa eleitoral em Portugal, os socialistas poderiam ter no próximo Parlamento Europeu entre 7 e, no máximo, os mesmos 9 lugares que tinham até agora, ao passo que a Aliança Democrática deverá eleger entre 6 a 8 eurodeputados, 7 a 9 para o PS, 6 a 8 para a AD, um a menos do que a soma do PSD e CDS em 2019. O PS supera a AD, mas mantém-se o empate técnico. À esquerda, o panorama está difícil para os pequenos partidos. CDU, a Coligação Democrática Unitária, ligada ao Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, Esquerda mais à Esquerda, e o Livre, uma esquerda liberal na esquerda, arriscam-se a não eleger qualquer deputado. Enquanto o PAN, Partido dos Animais e Natureza, está, parece condenado a ficar fora do próximo Parlamento Europeu, a perder o lugar que tinha. À direita, verifica-se, e este é um dado relevante, uma queda de 3 pontos do Chega, cai de 15% para 12%, uma descida de 3 pontos percentuais para este partido que até aqui nos últimos 5 anos tem estado em ascensão constante. Estas eleições podem marcar uma inversão para o partido de André Ventura. A notar uma subida de 2 pontos percentuais da Iniciativa Liberal. Pode chegar aos 8% e eleger 1 a 2 eurodeputados. Este resultado português conta para o debate interno em Portugal, no momento em que o país tem um governo minoritário da AD, um governo que representa apenas 30% dos votos e que, com frequência, tem ficado em minoria nas votações parlamentares. Mas nesta eleição para o Parlamento Europeu, o essencial é mesmo a relação entre as grandes famílias políticas. Voltamos à italiana Meloni, ela surge como uma das principais protagonistas nesta eleição. Meloni aspira a que já neste 9 de junho uma direita ultra à direita da direita tradicional, com partidos que vão dos húngaros Fidesz de Orbán aos espanhóis do Vox de Abascal, passando por Le Pen, por André Ventura e outros, para além dela, Giorgia Meloni, possa conseguir surgir como o segundo maior grupo político no Parlamento Europeu e, nesse caso, apresentar-se como alternativa ao centro-esquerda, aos social-democratas, na aliança de sempre com os populares do PPE para o comando político da União Europeia. Meloni sonha com um pacto de liderança europeia que deixe de fora todo o centro-esquerda, social-democrata e socialista, e tem essa ambição no centro da propaganda da campanha eleitoral. Tem sido notada nestas últimas semanas a proximidade entre Ursula von der Leyen, a atual Presidente da Comissão Europeia, e precisamente Meloni, uma aproximação interpretada como sinal de abertura por parte da atual Presidente da Comissão Europeia, que tem a continuidade praticamente garantida. Mas as sondagens dão essa aliança toda puxada para a direita numericamente improvável, apesar de não impossível. Diria mais incerta. Os últimos dados sugerem que a chamada maioria Úrsula, ou seja, a coligação ao centro, formada por populares, social-democratas, socialistas e liberais, a coligação que sempre tem liderado a União Europeia, designadamente nestes últimos 5 anos, pode eleger uns 409 deputados. A maioria absoluta é conseguida com 361. Portanto, essa coligação, a coligação ao centro, envolvendo centro-esquerda, centro-direita e liberais, pode ficar dentro de um cenário de maioria absoluta. Acresce que os socialistas estão a puxar os verdes, estimativa de 49 eurodeputados, é uma queda expressiva, perdem um terço do seu eleitorado nas sondagens. Possa incluir os verdes e assim ajudar Ursula von der Leyen a relançar o Pacto Verde, o chamado Green Deal. Por outro lado, entre os liberais, o grupo Renew, há fortes incompatibilidades internas com a direita mais ultra. Macron, o presidente francês, não suporta pensar que a hierarquia adversária em França, Le Pen, possa ser promovida para o comando da União Europeia. O polaco Donald Tusk, depois de deixar os ultras em minoria no Parlamento de Varsóvia, também não os quer ver de volta ao topo da Europa. A maior probabilidade é, assim, de continuidade da maioria central que sempre tem governado a União Europeia. Mas, pela primeira vez, a direita ultra está crescida e disputa a alternativa de poder.